dia, boa tarde, boa noite. Terça-feira, 21 de novembro de 2017. Está no ar o Terraço em 15 minutos, número 6. E estamos em semana de Black Friday, gente. Então, junto com a apresentação dos senhores presentes nesta edição, gostaria de saber o que vocês vão comprar no Black Friday. Começando por ela, nossa apresentadora oficial do YouTube, Raquel de Sá. Oi, Raquel.
Oi, gente. Então, ó, eu tava pensando, essa Black Friday tá muito boa, né? Achei bem legal essa moda que veio parar no Brasil. Eu tava pensando em comprar umas passagens, já recebi uns e-mails aí.
Que chique.
É, negócio é chique aqui, né? Só compra no Black Friday.
É, e agora vamos falar com o nosso participante regular aqui, o Vitor Cândido. Oi, Vitor. Tá ocupadinho, né?
É, tô meio ferrado aqui com o meu mestrado, mas vida que segue. Então, eu vou comprar nessa Black Friday uma camiseta com a estampa da Raquel, porque esse é o sonho de todos os fãs dela no YouTube, é uma camiseta com a estampa dela.
Muito obrigada, vai ser linda essa camiseta.
Então talvez eu lance esse produto e ganhe algum dinheiro na Black Friday, porque eu sou judeu igual o Arthur, tenho espírito. Não vou gastar, vou ganhar dinheiro na Black Friday.
Arthur, é a sua primeira vez aqui?
Não, sou veterano aqui nesse maravilhoso programa. Queria dizer que o Vitor nem sabe, mas eu já tenho todos os direitos de imagem da Raquel na camiseta e ele que me deve, ele que vai comprar de mim essa camiseta que vai vender que nem água.
Os caras esquecem que tudo do Terraço tá no meu CPF.
O Banco Central divulgou nesta segunda-feira o IBCBR deste trimestre, né, a prévia do PIB, e o resultado é de alta de 0,58%. Este é o terceiro trimestre consecutivo de alta, gente.
É, exatamente, Lucas. É, o IBCBR, ele é a prévia do PIB. Se eu não me engano, mês passado a gente teve uma queda do IBCBR, mas ele vindo positivo esse mês está confirmando que a gente de fato saiu da crise. Em comparação com o mesmo período de 2016, cresceu 1,45%. Ou seja, de um ano para cá, é um sinal que a economia está de fato andando e que a gente pode até ser surpreendido no começo do ano que vem, quando sair o PIB desse ano, ser um número um pouco mais alto do que os economistas estão prevendo hoje.
Eu acho que os analistas, nos últimos meses, eles estavam muito otimistas antes do choque lá, JBS. Então, acho que deu um certo susto e a maior parte dos bancos, os analistas, está tentando ser um pouco mais conservador agora para não cair de novo numa surpresa nada muito agradável, né? Eu acredito.
Fazer estimativa, quando eu estava no mercado financeiro, eu vi muito isso. Cada analista tem o seu modelo. Então, cada um tem mais ou menos um número, e cada um calcula de um jeito, não tem muito uma fórmula fechada para isso. Então, por isso que a gente vê esse espectro também, assim, um fala 0,73, o Banco Central fala 0,5, e no final do dia é difícil falar quem tem o melhor modelo. O modelo que pode ser bom para acertar o PIB de 2017 pode ser uma droga para acertar o PIB de 2018. Então, a gente tem esse problema de inferência estatística, para usar um termo chique. De como prever PIB, é bastante difícil, mas no geral é isso, você tem um espectro grande de projeções, e no final todo mundo tenta ficar mais ou menos próximo desse 0,73, porque é um número meio médio assim, e é melhor chutar que você está com a média do que você falar alguma coisa muito distante e correr o risco de ser apontado como o cara que errou feio.
E falando de final de ano, né, não somente Natal e Black Friday fazem o final do ano feliz e pouco estável do brasileiro, nesse ano nós temos a reforma da Previdência vindo por aí, ou não, né? Deu no jornal O Estado de Minas, né, em definição de reforma da Previdência, força corrida ao INSS e pedidos de benefícios batem recorde. Foram 1 milhão de pedidos de aposentadoria entre janeiro e setembro deste ano. Pois é, 1 milhão de pedidos. A indefinição do governo Temer a respeito da reforma continua e é esperada uma nova reforma ministerial por aí, motivada pela provável saída do PSDB do governo. Será que agora vai, gente?
Os mercados, ninguém mais está precificando, ninguém mais está esperando uma reforma, que era aquela reforma que se falava no começo do governo, que era uma reforma branda, que tocava em diversos pontos. Agora a gente já está falando de uma reforma bem mais sucinta, mas se espera alguma coisa. Então acredito que qualquer coisa que sair vai ser tido como positivo, mas ao mesmo tempo, se não sair nada, vai ter também uma uma reação negativa, porque todo mundo sabe que essa reforma é um dos principais pilares para a sustentabilidade fiscal do Brasil.
Tem alguns pontos importantes também, né? Como a Raquel tinha falado no início, né, tinham algumas previsões, voltando para o IBCBR, tinha algumas previsões bastante otimistas, próprio para o PIB no começo do ano, e uma das coisas que estava precificada no começo do ano, nas previsões otimistas, era a própria reforma da Previdência, que ela começou a ser postergada por essa questão das denúncias contra o presidente Temer, e ela começou a ser postergada, e a gente chegou agora em novembro, uma tentativa de uma mini-reforma, que eles estão chamando, que na verdade a idade mínima e a igualdade de condições para funcionários públicos e privados é mais ou menos isso, né? Esses dois pilares ainda foram mantidos na mini-reforma. O mais difícil é o governo ter o apoio, sem o PSDB no governo agora, né? Provavelmente vai sair, e com a ajuda do Centrão. A maior dificuldade tá nesses 308 votos que é necessário para aprovar, e principalmente a gente está em novembro, passando para dezembro, ano que vem é ano de eleição. E uma coisa que o governo Temer teve, e ninguém pode negar, são reformas impopulares. A reforma da Previdência é impopular em qualquer lugar do mundo, não ia ser diferente no Brasil. Então, votar em 2018 é quase impensável. Muita gente já tem falado que vai deixar para o próximo governo, sendo que duas semanas atrás a gente falou dos possíveis governos que não são boas expectativas para isso. Então, eu acho que o melhor era votar a Previdência agora, mas está ficando cada vez mais difícil fazer essa votação a tempo.
É uma verdadeira corrida contra o tempo, né?
É.
Eu queria só voltar um pouco atrás do que a gente falou do IBCBR. Uma coisa que me incomoda um pouco, Lucas e pessoal, é que tá rolando uma certa tranquilidade com a economia brasileira. Eu acho que deveria se pichar no Congresso, acabou a paz, porque não tem tranquilidade nenhuma, o fiscal tá muito ruim. O fiscal não melhora, não tem melhora.
Acabou a paz com o Z ou com S?
Com S, claro, muito melhor.
Ah, claro, obrigado.
Acabou o dinheiro.
O problema fiscal é muito sério ainda, o governo precisa atacar as despesas estruturais, existe muito pouco espaço para baixar o gasto do governo, porque tem uma série de coisas que são constitucionais, então a reforma da Previdência ataca a despesa estrutural no longo prazo. É preciso se discutir isso o mais rápido possível, porque a gente está vindo aí no terceiro trimestre de BCBR positivo, a gente vem aí talvez um PIB que surpreenda para cima. Eu acho que no final do dia a gente está com uma falsa tranquilidade que as coisas estão indo bem. Então, isso se confirma quando você olha os prêmios de riscos longos dos títulos públicos. Ainda tem muita incerteza embutida na remuneração desses títulos, o que é um indicativo de que o curto prazo está garantido, mas nos próximos 4, 5 anos a gente não sabe muito bem o que vai acontecer porque tem essa bomba fiscal.
O que não faz nem muito sentido, né? Porque parte do curto prazo está garantido, é que foi ancorado nas expectativas de que o longo prazo ia dar certo. Então é uma coisa que, por si só, já é super contraditório, né? Porque o próprio ajuste fiscal do governo foi apoiado e levou tantos indicadores como confiança do consumidor, do investidor, etc., e uma coisa leva a outra, foi levado pela estratégia do governo de ajuste de longo prazo, que está super em risco.
Agora, com o teto aprovado de gastos, a gente não está meio que precedendo uma guerra nos próximos anos lá em Brasília?
Provavelmente. Existem duas estimativas, né? Uma falando 2019 e a outra já 2018, que é quando a gente vai de fato bater o teto. Apesar de que na lei o fiscal está garantido, eu acho que a gente ainda tem um pouco de medo de o que vai de fato acontecer quando bater o teto. Tem uma série de dispositivos que se acionam, o governo fica proibido de fazer contratação, fica proibido de fazer política pública, concurso público, uma série de coisas. Mas o mercado não sabe o que vai acontecer ainda. A gente não sabe como a classe política vai reagir ao teto. Pode ser que simplesmente crie-se uma nova PEC e derrube o teto. Então, assim, o mercado ainda não está confortável. Outra coisa, não adianta ter o teto, apenas o teto de gastos, Lucas, porque nos próximos, eu já escrevi um texto no Terraço, inclusive, sobre isso, que chama Sem a Reforma da Previdência não vai ter dinheiro para mais nada. Nos próximos 9 anos, se não acontecer nada, em 2026, a gente vai estar gastando mais de 80% do gasto primário do governo com Previdência. O resto do dinheiro vai para custeio de polícia, universidade pública, ou seja, a gente vai estar gastando 80% do gasto primário com previdência se não reformar. Ou seja, com o teto de gasto atuando, a gente vai ter que tirar dinheiro das outras coisas. Assim, já é tudo uma merda, desculpa a palavra, no Brasil, em termos de serviços públicos federais. Hoje, a gente está falando que esses caras vão perder 30% do orçamento nos próximos 9 anos. Então você imagina a qualidade do serviço público nos próximos 9 anos.
E agora, saindo do Brasil, gente, a guerra no varejo mundial, principalmente americano, né, continua. Ameaçada pela Amazon, o Walmart divulgou na semana passada seu melhor desempenho desde 2009, com aumento médio de 2,7% no varejo das lojas e 50% no e-commerce. Vitor, quais os próximos passos dessa luta sangrenta?
É, a luta é sangrenta mesmo. Todo mundo acha que o Walmart, que a Amazon ia dominar o mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas isso não tá acontecendo. O Walmart, desculpem, a Raquel tapa os ouvidos, botou a piroca na mesa.
Epa! Veja lá como fala, sua filigaita!
O Walmart comprou há mais ou menos um ano e meio atrás, a Jet.com, que era um concorrente direto da Amazon, era uma startup, e trouxe o Jet, a cultura do Jet, para dentro do Walmart, e parece que tá funcionando. O Walmart teve o melhor desempenho online da história, em um ano cresceu 50% das vendas online do Walmart. O Walmart está se defendendo da Amazon, e o Walmart tem uma vantagem, ele tem mais de 4 mil lojas pelos Estados Unidos, ou seja, essas lojas podem funcionar como os pequenos centros de distribuição, que diminui o custo de logística e afins. E outra coisa, a Amazon, não sei se vocês se lembram, comprou o Whole Foods, que é uma rede de supermercado, é uns pão de açúcar com grife aí, sabe? Como levou esse pessoal? Porque a Amazon viu que ela precisava ter uma presença física mais forte, principalmente se ela queria começar a vender itens alimentícios. E bom, ninguém só compra item enlatado e coisas não perecíveis. A gente quer comprar alface pela internet, a gente quer comprar carne pela internet. Então a Amazon comprou um supermercado, o Walmart já é um supermercado. Então a gente tá vendo essa luta aí. É mérito do Walmart, não é algo que tá acontecendo com todas as empresas. A Target e a Best Buy, por exemplo, têm as vendas eletrônicas cresceram pifiamente no último ano. São duas gigantes do varejo americano também. Então é bem provável que a gente veja um duopólio entre o Walmart e a Amazon nos próximos anos.
Quando sobrarem só as duas, a Amazon e a Walmart, se vai ser benéfico ao consumidor, isso ninguém sabe, né? Então vão sobrando as duas, isso aconteceu no Brasil, né? Muitas vezes tinham... Tem questão de lei no Brasil, que é um pouco diferente dos Estados Unidos, mas eram poucas empresas... Eram muitas empresas, sobraram poucas que foram se unindo, né? Foram se unindo, se formando em oligopólios. Mas no Brasil não é a mesma história que os Estados Unidos. Foi muito maléfico ao consumidor. Foi ruim, sobraram poucas empresas. Um exemplo clássico é dos bancos. Os bancos são totalmente... É um mercado consolidado no qual o consumidor não tem muita opção na hora de pegar dinheiro emprestado. Os juros são altos.
Por que que eu acho que os preços não vão subir? Eu vou chutar. A Amazon e o Walmart, no online, a maioria dos produtos que eles vendem não são deles. Eles são só uma plataforma que garantem a transação. A Amazon hoje, a Amazon é basicamente o que o Mercado Livre é hoje pra gente aqui no Brasil. Ela é uma plataforma, né? Você vai comprar as coisas na Amazon, a Amazon garante, é fulfilled by Amazon. A Amazon garante aquela transação, né? Garante que aquele produto é de qualidade. Mas no final o produto não tá na Amazon, tá com outro vendedor.
É só o marketplace no final.
É só o marketplace, exato. Então, tem um ponto positivo que... Quem seta o preço, na maioria das vezes, não é a Amazon, é o vendedor que tá na Amazon.
Entendi.
Então, esses caras vão brigar pelo volume e talvez não pelo preço. O Walmart e a Amazon, né, são varejistas, eles brigam no volume, né, pro nosso ouvinte entender. Eles querem vender muito. O negócio dos caras é vender muito a qualquer custo. Não é igual a Apple, que ganha na margem. Um iPhone tem uma margem gigante. A Apple ganha muita grana por iPhone vendido. A Amazon não ganha nada por celular vendido na Amazon. Ela ganha muito pouco, mas ela ganha muito se venderem bilhões de celulares. E eu queria mandar um beijo pra Natália Vire, que escreveu uma matéria na qual a gente baseou essa notinha aqui, lá do Brasil Journal.
E lembrando que a zoeira não para aqui. Temos canal no YouTube, temos página no Facebook, no Twitter. E o principal, continue seguindo nossas análises no terraçoeconômico.com.br. Um abraço, pessoal, e até semana que vem.
E nada de comprar essa camiseta Shinfrin que eles vão fazer com a minha cara.